Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las.
Programa Momento de Educação deste domingo tem a satisfação e o prazer de receber uma jovem. Uma jovem que ousou um dia em ser uma oficial do Exército Brasileiro. E hoje ela está aqui porque ela está exatamente na escola preparatória de cadetes do Exército Brasileiro, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Minha querida, seja bem-vinda ao programa Momento de Educação e trata-se da aluna Cássia Eduardo Amaro, ou seja, aluna Amaro. Seu bom dia aos ouvintes da Rádio União e ao nosso público.
Bom dia, professora Luísa, bom dia aos ouvintes. Agradeço muito o convite de estar aqui, podendo representar o segmento feminino da SPSEX.
E você foi selecionada, tá, entre as 40 alunas que vão fazer a academia e poderá tranquilamente chegar ao posto de general, como poderá ser comandante de qualquer batalhão em termos de Brasil. Então, por isso que você vai entrar para a história da primeira turma. E isso te deixou feliz?
Com certeza. É a oportunidade máxima que eu tive na minha vida de não entrar só para a história da família, em ser a primeira a fazer alguma coisa, mas do Brasil também. Primeira vez
com
que
certeza.
Mulher vai poder chegar ao posto de general e ser uma oficial combatente do Exército.
Conhecendo um pouquinho de você, Cássia, né? Onde nasceu, os pais. Fala um pouquinho da tua pessoa.
Eu nasci em União da Vitória, Paraná. Minha mãe chama Daisy, meu pai Marcelo Amaro e a minha irmã Gabriela, tem 13 anos. Eles sempre me incentivaram minha vida inteira em qualquer profissão que eu seguisse. Então, esse eu acho que foi o pilar para eu poder chegar onde eu tô, a minha família. Eu estudei a vida inteira no Colégio São José.
Antes de entrar no Colégio São José, vamos fechar a porta do São José um pouquinho.
Tá.
Tá, você nasceu no Paraná, União da Vitória, né? Mas vocês têm residência fixa
em Porto União.
Então, o teu cadastro junto ao concurso aí para Estácio foi como catarinense,
isso.
É isso, né?
Sim.
Tudo bem. Então, só deixar claro isso, os pais moram, né, em Santa Catarina, Porto União. Você hoje reside, né, em Campinas, São Paulo, porque está fazendo a escola. Como é que
preparatória.
Se chama? Preparatória.
De cadetes do Exército.
Muito bem. Então, você se identificou. Agora, nós vamos entrar exatamente um pouquinho na questão da tua formação, né? Você vai nos falar, porque muitas pessoas dizem, puxa vida, a Cássia teve sorte. Mas vamos ver onde que começa essa sorte, né? A influência, realmente, do ambiente que a gente vive, a escola que a gente frequenta, tem tudo isso aí. Então, por gentileza, vamos falar da tua formação, Cássia.
Então, eu estudei a vida inteira no Colégio São José, que foi a base para toda a minha formação.
Desde o Prezinho?
Desde o Prezinho. Entrei no Jardim 2 lá. E sou muito agradecida a todos os professores que ajudaram na minha formação. O sistema é muito bom, aprende mesmo, o estudante que quer aprender, aprende. E eu queria, desde pequena, eu sempre falava em ser médica do Exército. Então, minha vontade era fazer medicina, Mas o meu pai, ele foi sargento temporário. Então, ele sempre... Ele continua ligado no militarismo. E ele acabou sabendo do concurso. E eu estava fazendo o cursinho em Londrina para medicina. E surgiu essa oportunidade muito mais especial do que ser médica, de ser... fazer parte da primeira turma de mulheres da SpaceX e, consequentemente, da AMAN. Então, eu acabei fazendo o concurso e não é sorte, né? É toda a preparação de uma vida inteira.
Pois é, no dia a dia, para nós segurar um pouquinho para mostrar, Cássio, é o seguinte, né? Quando diz uma pessoa, poxa vida, foi aprovado, teve sorte, passou no concurso. Isso não é
não
questão
é sorte.
De sorte. Eu quero, Cássio, explorar exatamente o exemplo de determinação, de coragem, de garra, de luta, porque às vezes as pessoas falam, mas falando de tal, não sei o quê, por causa disso ou aquilo. Não, isso tudo tem uma justificativa, existe um motivo. Então, eu quero saber de você, como aluna, como você era como aluna, desde do prezinho, depois primeiro ano, né, vem ensino fundamental, aí, né, total, o ensino médio, quer dizer, essas coisas, seus hábitos, nunca estudava, só via televisão, só ia passear, né? Então, essas coisas devem ser esclarecidas ao público e para servir como incentivo exatamente à juventude, né? Que às vezes almeja, eu quero ser realmente um oficial das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Então, é isso que eu quero que você passe a me contar para que as pessoas posso entender, em casa, o papai e a mamãe, porque às vezes os pais dizem, não, isso aqui, eu não gosto de estudar, eu gosto de estudar, tem que estudar mais. Mas não é assim. Pai e mãe têm responsabilidade de motivar, de mostrando o caminho de uma forma bem suave, bem consciente. Então, é nesse sentido que eu quero que você coloque para nós teus hábitos como estudante, desde o fundamental e médio.
Então, no ensino fundamental, com certeza era mais tranquilo, né? Estudar para as provas, mas é a base para você conseguir entrar no ensino médio. Se você não começa a estudar direito no fundamental, no ensino médio vai ser muito pior. Não vai ter o hábito de estudar. Então, sempre estudava para as provas, fazia todas as tarefas solicitadas, trabalhos, apresentações, tudo do jeito que deve ser. No ensino médio foi muito mais... é mais puxado, né? É natural ser mais...
exigir mais,
mas
né?
É exigente.
Uhum.
Então, é um baque chegar no ensino médio por ter mais matérias, novos professores, mas a dedicação tem que continuar a mesma, se não maior. Então, é estudar todo dia, chegar em casa, fazer os exercícios, caderno de exercício, estudar do jeito que for, lendo, escrevendo, ouvindo.
Uhum.
E, claro, tem tempo para tudo, né? É o que a gente diz no exército, dá tempo de fazer tudo. Dá tempo de estudar, se organizar bem, dá tempo de fazer um esporte, sair final de semana com a família. E a família é o pilar. Se a família não incentiva, já dá um desânimo um pouco maior. Por exemplo, eu ficava estudando o final de semana praticamente inteiro, todos os finais de semana. Minha família nunca brigou comigo, tipo, você não vai dar atenção pra tua família? Não, eles sabiam o que eu queria, né? Meu farol sempre foi ser uma coisa muito maior do que eu... tudo que eu queria.
Uhum.
Então, dá tempo de fazer tudo. Vai viajar, leva um livro para estudar, algumas anotações. É o hábito. Eu me sentia mal quando eu não estudava, porque eu sabia que eu tinha que estudar.
Precisava utilizar aquele tempo.
Preciso utilizar o tempo, certo.
Interessante, aluna Amaro. Vamos chamar, seja pelo nome de guerra, né?
Sim.
Talvez muitos colegas teus que estão escutando, acompanhando, né? Aluna Amaro.
Sim.
É assim, muitos alunos, como eu também tenho essa anos e anos no magistério, eles falam, assisti minha aula, o que o professor deu, eu sei, tirei de letra. Quer dizer, fica somente, às vezes, quando eu brinco com o professor, na medíocre aula do professor Aloysio, já está resolvido. Quer dizer, aí que você falou, além daquele momento, né, que é para você tirar dúvidas e o professor também trazer um novo conhecimento, quer dizer, você sempre deu continuidade do assunto em casa, na biblioteca, seja na internet ou até grupos de pessoas É, hoje, quando entra numa fase adulta, sabe o que acontece, aluna Amaro? A gente procura grupo de pessoas em que possa dividir, né, uma opinião sobre política, sociedade, conhecimento em geral, né, porque ou qualquer assunto que está realmente aí em destaque, em manchete nacional, que você pode entender aquele processo. Então, um dos segredos é isso. Você não se deteve apenas a uma aula de história do professor Aloysio.
Não é suficiente somente assistir a aula. Tem que tirar dúvidas mesmo.
Olha só, excelente. Isso é ótimo. E em casa, como você falou, papai e mamãe...
Sempre.
Silêncio. Estava estudando. E a irmãzinha mais nova não ficava? Vamos brincar.
Né? Ela, quando era menor, sim, né? A gente sempre dava um jeito de ter tempo, né? Para fazer tudo, mas... Enquanto eu estava no ensino médio, ela também teve que começar a estudar mais. Então, as duas entraram na rotina de estudar. Eu sempre ajudava ela nas tarefas. Ela me ajudava a passar as matérias. Ela perguntava alguma coisa, eu respondia. Ela me ajudou muito em muitas provas que eu fiz no ensino médio.
Mas jamais abandonaram a boneca.
Ah, ela não. Eu sim. Sim.
Aquela, digamos assim, né? Aquela missão de ser mãe no futuro, né? O treinamento.
Treinamento.
É interessante dizer que a vida realmente é normal, é uma questão de organização,
sim,
né? Aluna Amaro, para no sentido, cada coisa do seu tempo certo,
exatamente,
né? Então você obtém excelentes resultados. Me diz uma coisa, desse período, não? Diz lá da maternalzinha, né, o prezinho, todo o processo de ensino fundamental e médio, você praticamente seguiu colegas no Colégio São José.
Sim.
Né? Qual é a maior lembrança que você tem do Colégio São José? Assim, o que mais te marcou? Eu sei que são tantas emoções, né?
Mas marcou.
Ou que te deu um insight no sentido de que esse é o caminho, aqui realmente exige... Alguma coisa de sentido, só para... Né? Às vezes o próprio companheirismo dos amigos, né? Das colegas também.
É, o incentivo dos colegas mais próximos, de sempre... Né? Sempre tem algum momento que a gente não está bem, né?
Uhum.
Então o incentivo dos amigos é bom, é necessário, dos professores também. Eu acho que era mais esse companheirismo, né? De um querer ajudar o outro para conseguir alcançar alguma nota, ficar estudando depois... um horário, nesse sentido, do apoio que o colégio dava em ter um tira-dúvidas depois do horário da aula, de ter o apoio para o aluno não só correr atrás sozinho. O colégio dava os recursos para a gente também.
Certo.
Acho que esse era o principal.
Condições para o desenvolvimento, a construção do conhecimento científico.
Sim,
né?
só não queria estudar quem... Não passava quem não queria estudar mesmo.
Você... Diz que a sala dela se divide em duas turmas, né?
É.
Os bagunceiros,
sim, exatamente,
e os estudiosos. Você nem precisa perguntar qual turma que você estava, né?
É, não precisa.
Você estava no meio, professor.
Sim.
Não, lógico. Às vezes as pessoas confundem a coisa. Ser alegre, extrovertido é uma coisa, né? Agora,
exatamente,
ter responsabilidade,
é,
e os trabalhos rigorosamente em dia, as apresentações, sim, dos trabalhos também.
Sim, sim. É, não havia assim, muitos trabalhos para apresentar durante o ensino médio, era mais o estudo mesmo. Então havia mais ou menos 4 professores auxiliares para depois da aula a gente ir fazer exercício, tirar dúvida, que eu acho que foi o principal para eu poder ir bem nos vestibulares. É, porque durante a aula é a aula mesmo, né?
Sim.
Final da aula dava para ir tirar uma dúvida, mas o principal é sempre depois da aula. Não é suficiente só a aula.
Perfeito. E agora aquela perguntinha assim, qual é a disciplina, bem agradável a pergunta, qual é a disciplina que tinha maior dificuldade?
Matemática. Sempre foi matemática.
Nas exatas, né?
Nas exatas.
E só porque eu te perguntei, eu logo desconfiava que era matemática, para mostrar... Mesmo tendo dificuldade, você deu a volta por cima,
sim,
né?
Então, exatamente,
você superou essa dificuldade.
Sim.
Né? Legal. Muito bem. Olha só, eu penso que esta formação, este preparo, eu vou colocar aqui, tem gente dizendo, meu pai e minha mãe ficam me fiscalizando, né? Então, em cima, não me dão sossego, né? Ficam me sufocando. Às vezes, o filho ou a filha... ele acaba não entendendo esse carinho, né? Ou, às vezes, alguns pais também, né? Não percebem que estão extrapolando. Então, o respeito sempre existiu.
Exatamente.
Tem que ter o respeito na relação, pais e filhos em relação à questão dos estudos.
Sim, mas meus pais nunca ficaram em cima de mim para estudo. É, desde pequena, eu acredito que partiu de mim essa vontade. Os meus pais ficavam mais... Assim, cada uma descansadinha, assistir um filme, vai no cinema, algo assim. Nunca foi assim de ficar em cima... Você devia estar estudando agora, se não tem prova amanhã. Uhum. Nunca foi assim. Foi justamente o contrário.
Ele disse que você nunca deve estudar para a prova exatamente. Um dia antes,
é,
né?
É só revisar. É, exatamente.
Você vai construindo conhecimento, é. Né? Se preparando. Eu até brinco, viu? É, eu vou chamar de Cássia também, né?
Tudo bem.
Assim, digo, professor que... amanhã vai ter prova. Como se fosse um instrumento que tem poderoso na mão dele, né? Então, sempre, amanhã um dia nós vamos medir o conhecimento, o que você realmente conseguiu aprender. Você vai dar a nota para você mesmo. Uhum. Então, esse é o processo. Então, eles criam um terror em cima da educação, né? Uhum. Certos traumas desnecessários, né? O aluno fez bagunça, você vai ver no dia da prova, né? É. Aí já estremece as bases.
Exatamente.
Não é por aí, a educação bem consciente não é por aí. Muito bem. Então, eu quero agora, né, em relação ainda aos estudos, alguma pessoa que você, do colégio, que você queira citar, que se viu como uma inspiração para essa tua organização estudantil, né? De repente pode ser um departamento, né? O departamento de limpeza, achava lindo, bonito, estava tudo ajudando no estudo. Tudo bem, não há problema nenhum. E é extremamente importante, né? Porque você pegou um período do Frei João.
Peguei, quando eu era menor.
Isso, era menor. Gostava do Frei João?
Sim, ele era extremamente, né? Cativante.
Exato, a coisa certa, né, Aline?
Sim,
né? E hoje é a professora Marley que está no comando. Sim. Você se formou, então, sob o comando dela,
sim,
né? Então, quer mandar um abraço para a professora Marley? Fica à vontade.
Sim, ela sempre foi muito querida comigo, sempre chamava para conversar. Quando tinha algum problema, ela sempre chamava para eu explanar se estava tudo bem com a turma. Uhum. Então, ela é muito dedicada à escola. Então, eu agradeço ela por ter ajudado a minha formação e sempre procurar ver se eu estava bem a turma inteira, na verdade.
Muito bem. Legal. Aí, mostra o quê? Mostra que você... sobre aproveitar as oportunidades, né?
Sim.
E eu sempre tenho colocado o seguinte, questão de conquistar o seu espaço exige dedicação, existe horas e horas no sentido de procurar o conhecimento e quando chega aquele momento expressar o que realmente você conheceu, está preparado. Muito bem, agora eu quero dizer o seguinte, o que despertou, apesar que você já me contou em parte, mas o que despertou em você fazer um concurso para a escola de cadetes. Que chamou disse assim, é isso que eu quero. Você queria medicina, mas alguém foi a fonte inspiradora. Você andou me contando, mas conta um pouquinho melhor.
Então, meu pai foi sargento temporário, aqui no batalhão da cidade. E ele sempre contava histórias assim, você fica com vontade de ter vivido algo parecido. Então, depois que eu fiz a prova, meu pai começou a contar as histórias e fiquei, nossa, seria muito bom se eu passasse, eu quero vivenciar alguma coisa parecida, ir pro campo, vibrar mesmo, saber o espírito de corpo que existe realmente, que é muito diferente da gente estar em alguma outra organização que existe. Então, ele foi minha inspiração para poder continuar batalhando para estudar para o concurso, depois que eu passei também, foi ele.
Que bom. E a mãe apoiando.
Ah, sim. É o apoio da família inteira, mas o
dona
pai...
Deise lá... Não, assina embaixo que o Marcelo está influenciando.
Mas
uma influência boa.
O meu
e
pai...
E a Gabriela também, a irmãzinha?
Sim, o pai me cativava, né? Uhum. E a mãe e a Gabi sempre apoiando junto, né? Mas era o pai que contava a história. Oh, não, vai ser assim. E, tipo, é engraçado, né, contar as coisas. Depois que as coisas acontecem, é mais cativante ainda contar.
É mais saboroso, né?
Sabor
de vitória. Falar em sabor de vitória, eu quero saber o seguinte, né? A reação de cada um quando chegou a notícia. Esqueceu o cachorro da casa, quebrou, é verdade? Então... Me fala dessa... Porque você faz, eu sei que é uma peneirada, até entrevistei o comandante aqui, o Souza e Sá, né, agora final de abril foi pro ar, e falamos, tocamos o teu nome também, ele falou tal, e incentivou o pessoal a fazer escola, né? Eu digo, é uma peneirada, porque quantos e quantos, não sei se tem ideia... Quantos candidatos tinha, Amara?
Eu não lembro ao certo, mas foi muito... A concorrência foi muito maior do que dos meninos, que são 400,
nacional, né?
400 vagas para os meninos e 40 para as meninas. Foi muito mais
concorrido. 10% só para as mulheres?
10%.
As mulheres são especiais mesmo, né?
É, acredito que sim.
Vocês estão discriminando, só 10%. Não, mas é lógico, é a primeira turma. Acho que a coisa tem que andar realmente, né?
Exatamente.
Em passos firmes, né? E me diz uma coisa, como é que chegou a notícia pra vocês? Quem da família ficou sabendo primeiro?
Eu fiquei sabendo primeiro, porque foi assim. Eu não fui, não fiquei colocada entre as 40 primeiras na lista. Eu fiquei em 58. Dia 24 de janeiro, essas 40 meninas e os 400 meninos deviam se apresentar lá. E eu tenho contato com um cadete que está no primeiro ano. E ele me avisou, a gente estava na casa de uns amigos do pai e da mãe. E daí ele me mandou mensagem. Cássia... Só 16 meninas se apresentaram.
Só 16?
Só 16 das 40. Eu já fiquei... Meu Deus, eu vou ter que esse final de semana... Ter esse final de semana... A gente já foi, daí eu falei, prepara tudo que você vai ser chamada amanhã. Aí já avisei a mãe e o pai... Eu tinha avisado primeiro só a mãe, que
você
o pai tava...
Você tinha um espião lá,
eu pensei, vou avisar o pai depois pra ele não ficar nervoso. Porque a mãe já ficou assim... Como assim? Eu vou ter só até amanhã pra aproveitar você? O que tá acontecendo? A gente não imaginou que ia ser... Tanta desistência, né? Claro que muita gente tenta o concurso pra ver como é que tá, faz pra outras armas, acaba passando em outras armas.
Sim.
Então, foi um baque muito grande que a gente não achou que ia ser tão seguinte a primeira chamada. Aí, no dia seguinte, saiu a lista de chamada das majoradas e meu nome tava lá. Isso foi na quinta-feira. No sábado, eu cheguei em Campinas. Né, no dia 27 de janeiro.
É quinta-feira, sexta você...
Sexta a gente terminou de preparar as malas, ainda deu para correr um pouco para se preparar para o teste físico.
Sim.
E eu e a mãe fomos de ônibus para Campinas, bater a cara mesmo lá para ver o que acontecia.
Olha só, quem é que vibrou mais a família? Vovó, vovó, mamãe,
acho
papai,
acho que todo mundo, todo mundo de um jeito diferente, né? Meio que com o coração na mão, mas tipo, segue a tua vida,
claro,
que é isso que tem que
isso
ser
é
mesmo.
Que bom, então foi um momento de grande emoção.
Foi.
Olha só.
Foi inesperado, a gente sabia que ia vir, mas foi muito inesperado porque foi antes, né? Antes do que a gente imaginava.
Olha só, e você, no caso, Forças Armadas, o teu sonho era o exército mesmo,
era
não era
exército.
Marinha?
Eu já pensei em ir para a Marinha, mas eu acho um pouco mais... Tem que ter mais dedicação por você ficar não ficar em terra, né? Por
Sim.
várias vezes. E para a Marinha, mulher tem que ser formada em algum curso para poder prestar o concurso da Marinha.
Ah, o processo é diferente.
O processo é diferente.
É diferente.
Só o homem pode...
Fazer a escola.
Exatamente.
Muito bem. Muito bem. Bom, agora vem aquela perguntinha que o comandante já me confirmou, mas quero escutar de você. Dizem que no estado de Santa Catarina, você é a única mulher nessa turma histórica da academia, da escola preparatória de cadetes do Exército Brasileiro. É verdade?
É verdade. É verdade.
Que chique,
Sim.
hein? Quanta honra. Por isso que eu falei que você é um presente para Portunel. Portunel, 100 anos aí.
Certo.
E você, esse presente de representar muito bem Santa Catarina, em especial, essa nossa terra, Portunel. Sabe, ontem à noite ainda conversei com o nosso ex-prefeito, doutor Vitinho Buque Filho. Foi prefeito do cinquentenário, né, doutor Vitinho. Ontem nós falamos pelo telefone e justamente em relação à questão do centenário de Portunel, né? E acho legal porque, sabe, você dá um presente para Portunel, mostrando que existem pessoas de capacidade, pessoas que poderão realmente somar nesse Brasil. Nós precisamos de gente séria nesse Brasil, né? Infelizmente, de tanta coisa que acontece. Muito bem, então é o único catalista. Vamos agora... você já está lá, certinho, já nos falou como é que se consegue realmente uma vaga, com muita luta, muita determinação, estudo, a importância da família, como recebeu a notícia. Agora nos fale um pouquinho desses 3 meses e pouco, quase 4 meses, que você está lá na escola. Levanta 11 da manhã, fica vendo televisão, é isso? Nos fale porque muitas pessoas, poxa vida, mas eu quero ser igual a Luna Mar, eu quero ser um oficial do Exército Brasileiro, é um ótimo exemplo, uma referência, né? Então, conta um pouquinho do dia a dia, nesses 3 meses e poucos, você está lá, por gentileza.
Então, no início, são 4 semanas de adaptação. Vem 2 levas de afins da AMAN, instrui a gente em ordem unida, canções, hinos. Então, eles fazem essa instrução. São 4 semanas em que a gente faz missão, aprende a marchar, ou avançar ao rancho, instruções militares, técnicas militares 1, técnicas militares 2. Então, a gente começa a ter instrução básica para a nossa formação. São 4 semanas assim. Aí, acontece a entrada dos portões, os que não pedem desistência, né? Conseguem passar nos testes físicos, que é a corrida, barra e abdominal. Os índices são diferentes para menina e menino. Aí, depois da entrada dos portões, realmente se inicia a vida militar. Então, 5:50 é alvorada.
5:50
é alvorada.
Popular 10 para as 6?
As meninas devem fazer o coque, tem que estar com o uniforme, já está uniformizado no padrão.
Sempre o coque?
Sempre o coque, sempre o coque. Dependendo do comprimento do cabelo da menina, pode ser um rabo de cavalo, e se for muito curto, fica só o cabelo bem curto com gel, né? Deixar bem alinhado. Com a cama arrumada, 5:50 da manhã, em frente aos armários, com o armário organizado, tudo no padrão para a primeira inspeção do dia. Aí, após isso, tem o café da manhã, 6:20. Tem o avançar ao rancho marchando, normalmente. Aí, depois tem... Normalmente, a gente faz a formatura na companhia, que são os avisos que o comandante dá. E a gente, antes de ter as aulas da DE, que é a divisão de ensino, né, que tem química, física, cálculo, história, a gente ia... Normalmente, tinha instrução de ordem unida ou técnicas militares, que era... O mais comum de ter. Aí a gente começou a ter as aulas da divisão de ensino, então agora está mais uma rotina de manhã. Durante a tarde, dependendo do dia, nós temos mais uma aula à tarde da DE, e depois tem o treinamento físico-militar, que, né, o militar, uma das aquisições é ter o preparo físico sempre. Então, definido, é bem definido, bem cada definido. Dia, né? Ah, tem dia que a gente faz na PTC, que é fazer barra, fazer flexão, abdominal, pular corda, é mais nesse sentido. Aí tem dias que é natação, pelo menos uma vez na semana é natação, e todo dia tem corrida, de 5 quilômetros, 6 quilômetros, então a corrida é sagrada, né? Pra gente ganhar resistência, pra poder no campo carregar o fuzil e a mochila pra... Pelo
quantos
menos
quilos,
sozinho, no mínimo 18.
18?
No mínimo 18. Então, a gente tem que estar preparado mesmo. Aí, depois tem a janta, e às vezes tem alguma palestra para instruir a gente de alguma coisa, e também tem os cultos religiosos que a gente pode ir, que militarismo preza muito pela nossa paz espiritual também, porque tem que ter, além do apoio,
né?
da
Perfeito.
Família, a gente tem que ter alguém para... Algo superior pra gente
poder...
amigo,
né?
Pra gente poder se sustentar sozinho, né?
Uhum.
Então, tem que agradecer por cada dia, que cada dia, pelo menos pra mim, eu vejo que é um... Eu tô superando limites físicos todo dia. Todo dia. É muito bom você chegar no final do dia, eu conseguir completar isso.
Se sente vitoriosa,
exatamente.
Né? Me diz uma coisa, Cássia. Você estava falando justamente, você acabou falando, para superar a questão das vezes da família. E a tal de saudade, como diz o pessoal, como é que fica?
Então, no começo foi...
Bate forte.
É difícil. O primeiro dia que eu fui lá foi um baque muito grande. Assim, você chega a se pensar, mas o que eu estou fazendo aqui? E olha tanta gente que... Né, eu cheguei no terceiro dia, tinha gente que já estava no padrão, assim, já estava na linha, né?
Uhum.
Aí você chega lá assim, sem saber direito o que fazer, já dão uma ordem, você não sabe como tomar posição de sentido, se tem que dar sem cadência marche.
Esquerda,
então,
mover, direita, mover.
Exatamente, aí você tem a tua canga para te ensinar, porque eles não vão te ensinar tudo de novo, né? Então, chega lá, é um baque grande, você já se sente, nossa, podia estar em casa fazendo tal coisa. Mas você pensa assim, eu não vim até aqui para desistir agora. é todo esse trabalho que eu tive para ter esse sucesso, né? Então, a única o trabalho só vem antes do sucesso no dicionário. Uhum. Então, eu não ia desistir ali no primeiro dia, sendo que, é como eles falam, adaptação não é SpaceX. SpaceX não é a MAN e a MAN não é o Exército. Então, cada ano tem é um segmento
bem
diferente.
Os
é uma
bombeiros.
Rotina, exatamente. Oh,
excelente. Eu sempre respeito profundamente, eu sempre falo assim, instituições das Forças Armadas em geral, né, porque existem um organograma, ordem e disciplina, e outra instituição que eu respeito são as instituições religiosas também.
Sim.
Por quê? Sabe, você sabe quem manda, quem não manda, quem você deve obedecer, a quem você deve dar ordens também, a questão dos limites, né? Então, é fácil, né? É fácil.
Sim.
Não tem aquele negócio, não, vou ver, eu acho que é isso. Eu acho que não se deve colocar na vida, né? Eu acho que é aquilo, não tem. É
Sim.
ou não é. Exatamente. Você é água fervendo, quente.
Sim, ou congelando.
Exatamente, né? Exatamente. Minha querida aluna Amaro, Cássia Eduarda Amaro, filho da Deise e do Marcelo, irmã da Gabi, honra receber você no programa Momento Educação, aqui no Grupo Verde Vale. Eu quero que você dê a mensagem final e quero agradecer a tua presença, a conversa pela mamãe, né, o papai e também pela irmã Gabi, e dizer que o Grupo Verde Vale, quando se fala em educação, cultura e espiritualidade, as portas se abrem. A Rádio União é uma das mais antigas do estado do Paraná, Jornal Comércio, 85 anos, nossa Verde Vale FM e também um dos portais mais acessados do Paraná, o portal V-Vale. Nós fazemos parte desta força da mídia local, de comunicação, com seriedade e respeito que temos, principalmente com aqueles que querem mudar para melhor o nosso lar, a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil e o nosso mundo. Eu percebo, com todo o respeito, estou fazendo essa leitura na tua pessoa, tá? Quero parabenizá-la.
Obrigada.
Você é exemplo e referência. Eu sei que foi muito produtivo o bate-papo. Seu recado final, sua mensagem, despedida. Quer dar um alô para os amigos? Também pode, não tem problema, tá bom?
Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui, podendo representar a SpaceX, né, por Santa Catarina e pelo segmento feminino. E dizer que, não só as meninas, mas os meninos, para não desistirem se eles tem esse sonho de entrar na escola, ser militar. Para as meninas, um recado mais direto. Não é por ser menina que as coisas vai ter um tratamento diferente. Dentro da escola, todo mundo igual. Tratamento é igual, vai levar esporro igual. Se for para elogiar, vai ter o elogio no grupo. Então, não tem o porquê, porque eu sou menina vai ser diferente, porque vai ser mais fácil, porque tem menina.
Direitos iguais.
Direitos iguais. Se você quer ter o direito igual, vai ser tratado igual. Se você tem a oportunidade de você entrar lá e fazer a mesma coisa que um menino faz, o tratamento vai ser igual. Então, falar para não desistir, para seguir se é a meta, e dizer que alguma menina, se quiser me procurar nas redes sociais, com todo prazer eu posso ajudar, dizer como é a rotina lá dentro, alguma dica de estudo, algo assim, eu estou disponibilizando algum tempo para quem quiser. E agradecer muito ao meu pelotão, o 11º pelotão da 3ª Companhia, que são meus amigos, meus irmãos, de verdade, e que me ajudam muito todo dia.
Então,
ficar lá.
Você pode acessar, Ivanes, acessar o portal V-Vale, Rádio União, programa Momento de Educação, e pudesse dizer até para o teu chefe, teu comandante lá, que a mídia local da cidade, né, ele te procurou e elevou exatamente, né, pela opção. Está emocionado. Eu
Sim.
concordo com você.
Estou muito emocionado.
Seus olhos estão banhando em lágrimas
Sim.
quase, né? Que bacana. Parabéns, parabéns.
Obrigada.
E eu quero estender os parabéns do nosso diretor-geral, seu Carlos Agostini, do Kaique Agostini, que esteve aqui, te conhecendo pessoalmente, dos nossos repórteres, jornalistas, técnicos e funcionários, né?
Obrigada.
Muito obrigado. Aquele abraço para toda a família de você. Família é muito importante.
Sim.
Ficou claro aqui na nossa
Sim,
entrevista.
Sim, agradeço a eles
a
por estarem aqui também.
Garra, determinação e a família apoiando. Minha querida Cássia, que Deus te abençoe.
Amém.
Tá
muito
bom?
Obrigado.
Ótimo domingo para vocês, uma excelente semana e vamos continuar com Ele, Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.